Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores apontam reforma tributária como prioridade em 2023. CCJ pode analisar projeto que exige autorização prévia de órgão federal para retirada de vegetação da Amazônia. Proposta de Paulo Paim estende direitos do Estatuto da Pessoa com Deficiência a pacientes com fibrose pulmonar. Boa noite. O governo federal anunciou que pretende iniciar ainda no primeiro semestre a discussão de mudanças no sistema tributário brasileiro. Para diversos senadores, as alterações das regras atuais devem ser tratadas com prioridade em 2023. No Senado, inclusive, há uma proposta de emenda à Constituição que trata do tema e que, na opinião de alguns parlamentares, deveria servir de inspiração. O repórter Luiz Felipe Liázebra tem os detalhes.
Para o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, é natural que o novo governo avalie o cenário com outros segmentos da sociedade, para que se possa chegar a um consenso sobre qual é a melhor reforma tributária. O senador avalia que pontos como a taxação de lucros e dividendos dependem de avaliação, cautela e muito diálogo.
O ideal é que haja novas discussões, abra o tema a debate, ouvindo os segmentos da sociedade, ouvindo a classe empresarial e todos os segmentos que pagam impostos, porque nós precisamos fazer uma reforma tributária que facilite a vida do empresário brasileiro e que reduza a tributação no Brasil, para que, com isso, as empresas paguem menos impostos e, consequentemente, gerar mais postos de trabalho.
Já o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, avalia que a proposta que está aguardando votação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado seja um ponto de partida para o governo federal e que pontos mais sensíveis, como a atualização da tabela do imposto de renda, podem ser discutidos em outro momento.
Essa proposta que está no Senado já deveria servir de base para o governo federal, se é que ele quer correr com a reforma tributária. Eu acho que deve correr. Deve ser o tema primeiro na pauta nossa agora no primeiro semestre aí no Senado. Agora não tem que ser como um todo, porque se for como um todo, novamente vai estancar, porque a reforma tributária, eu costumo dizer, ela é muito umbilical. Todos os representantes, senadores, vão olhar para o seu umbigo, para a sua região, até que ponto prejudica ou favorece a sua região, que é o nosso caso aqui na Zona Franca de Manaus.
Na versão da reforma tributária que aguarda votação na Comissão de Constituição e Justiça, está prevista a instituição de dois tributos. Um de competência da União, substituindo o PIS e o COFINS, e outro de competência dos estados e dos municípios, substituindo o ICMS e o ISS.
Também o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, apontou a reforma tributária como um dos desafios deste ano. Na opinião dele, o problema do modelo atual é que uma pessoa com renda mais alta paga, proporcionalmente, menos imposto do que a parcela da população que ganha menos. A afirmação de Fernando Bezerra Coelho foi feita em seu último pronunciamento no plenário do Senado. O mandato dele vai terminar em 31 de janeiro. Na ocasião, o senador destacou outros pontos que devem ser enfrentados pelo país.
O aprimoramento do Pacto Federativo para que todos os níveis de governo tenham autonomia e capacidade para atender às demandas sociais. Uma arrojada agenda climática e de transição energética. A modernização do Estado e a digitalização de processos e serviços. O alinhamento das estruturas produtivas às mudanças sociais, econômicas e tecnológicas da última década.
A Comissão de Constituição e Justiça vai analisar, após o recesso parlamentar, um projeto que exige autorização prévia de órgão federal para o corte ou a retirada de vegetação da floresta amazônica. A proposta já foi aprovada na Comissão de Meio Ambiente e, se receber o voto favorável dos integrantes da CCJ, pode seguir diretamente para análise da Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
A proposta original do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, determinava que o corte e a supressão de vegetação da floresta amazônica, primária ou secundária, em estado avançado de regeneração, dependeriam de autorização prévia do Congresso Nacional. Mas o relator na Comissão de Meio Ambiente, Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, considerou que a medida poderia atrasar demandas justas e legais para a exploração de atividades econômicas no bioma. Ele então alterou o texto para que, em vez do poder legislativo, haja anuência prévia do órgão federal competente.
Essa solução resolve eventual inconstitucionalidade e permite a participação do IBAMA no processo de ASV, que em regra é competência dos estados. A instância adicional de decisão se assenta no parágrafo 4º do artigo 225 da Constituição Federal, que qualifica a floresta amazônica como patrimônio nacional e determina a sua utilização dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente e dos recursos naturais.
Os senadores também devem analisar este ano uma proposta do senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, que estende os direitos e garantias previstos no Estatuto da Pessoa com Deficiência a pacientes com fibrose pulmonar. A repórter Carol Teixeira tem os detalhes.
A fibrose pulmonar acontece quando o pulmão do indivíduo, por algum motivo, fica com cicatrizes em seu tecido, ou esse passa a ficar mais endurecido. Isso pode acontecer, por exemplo, devido à inalação de substâncias como mofo, poeira, feno e madeira velha. Em alguns casos, a causa da doença pode não ser encontrada. Os principais sintomas são falta de ar, tosse seca que não cessa, cansaço, fadiga, perda de apetite e perda de peso. Os tratamentos da fibrose pulmonar não conseguem ajudar o paciente a retomar o estado original do pulmão, mas podem melhorar a qualidade de vida. Paulo Paim destaca que, por ser uma doença que não tem cura, os pacientes precisam de tratamento permanente.
Reconhecer essas pessoas como deficientes permite ampará-las de forma adequada. Com política de saúde específica, assistência social, acessibilidade, proteção previdenciária, melhores condições de trabalho e isenção de impostos.
O Senado aprovou um projeto do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, que altera a Lei de Águas para incluir nos planos de recursos hídricos a promoção de campanhas periódicas pelo uso racional da água. Jaime Campos afirmou que esse tipo de iniciativa deve ser permanente e não apenas nos períodos em que há o risco de racionamento. O texto seguiu para análise da Câmara dos Deputados. A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, destacou a importância desse tipo de campanha.
O trabalho de campanhas educacionais deve ser contínuo e feito nas várias instâncias, pelo órgão gestor de recursos hídricos, pelas companhias de saneamento básico, pelas escolas, universidades, empresa e governo como um todo.
Vinte e sete novos senadores tomarão posse em 1º de fevereiro. Mas você sabe o que faz um senador e quais prerrogativas são exclusivas do Senado? A repórter Marcela Cunha conversou com o consultor legislativo Gilberto Guerzoni e tem os detalhes.
Entre as principais atribuições de um legislador estão elaborar as leis que regem o país e fiscalizar as ações do Executivo, funções que são divididas com os deputados federais. Mas existem funções que apenas o Senado pode exercer, como o julgamento de presidentes da República em crimes de responsabilidade. A sentença condenatória é proferida pelo voto de 2/3 dos seus membros em sessão conduzida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Outras funções, no entanto, são exercidas de forma habitual. É o que destaca o consultor legislativo Gilberto Guerzoni.
As duas principais são bastante comuns, né, ocorrem no processo legislativo aí de forma ordinária. São, em primeiro lugar, a aprovação de empréstimos internacionais e dos limites de endividamento da União e dos Estados. A segunda atribuição privativa importante que o Senado tem é a aprovação de autoridades. O Senado aprova o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, dos diretores do Banco Central, dos embaixadores, de dirigentes de agências reguladoras.
Todas as autoridades são sabatinadas por uma das comissões da Casa. Se aprovado, o nome vai para análise do plenário, que em votação secreta decide se o escolhido poderá ser nomeado. Compete ainda ao Senado, de forma exclusiva, suspender, no todo ou em parte, a execução de lei declarada inconstitucional pelo STF, aprovar a exoneração do Procurador-Geral da República antes do término do seu mandato e eleger os componentes do Conselho da República.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite!